Queridos, nós estamos na série Eu Mais Um. E sabe o que significa? Significa que há mais espaço para cuidado, há mais espaço para amar pessoas, para caminharmos com outras pessoas, para desenvolvermos relacionamentos, para envolvermos mais pessoas nessa caminhada com Cristo. Amém? Isso é pastoreio mútuo, vida na vida, levar as cargas uns dos outros. Levar as cargas uns dos outros. E eu estava aqui pensando, aqui não, já pensando sobre esse sermão e pensando em algum momento em que alguém me ajudou com as minhas cargas. E alguns anos, já bastante tempo, não é? Quando a gente começa a lembrar de coisas assim bem do passado, década de 90, alguns aqui não eram nem nascidos ainda, né? Aí você lembra que você começou a ficar velho. Na década de 90, aquela nossa BR-376 ainda não era nem dupla, era pista simples. E eu gostava de viajar à noite naquele tempo. Eu e Simone, a nossa filha pequenininha, no carro, voltando da praia, e já de madrugada, e naquele tempo eu corri um pouco mais do que devia, pé embaixo, né? Não façam isso, não recomendo. E chegando ali na ponte do Vossoroca, o meu carro derrapou e eu fui de lado e bati na ponte. Bati na ponte e atravessei a ponte e ficamos em cima da ponte com o carro batido. E pense no desespero, né? Ainda era pista simples, né? Por misericórdia não fomos ali atropelados por um outro veículo, mas ficamos numa situação muito ruim. E aí minha reação foi descer do carro rapidamente e sinalizar para alguém ali que tivesse a coragem de parar também. Porque nós estávamos no meio, no, em cima da ponte, correndo extremo perigo ali, e o carro não, a gente não conseguia movimentar o carro, porque o paralama ficou em cima do pneu, e aí o carro não rodava. Mas, por misericórdia, um carro parou, tinha algumas pessoas naquele carro, e eles desceram e nos ajudaram ali a tirar aquele paralama de cima do pneu, e aí nós conseguimos colocar o carro um pouco mais à frente ali, menos perigo, demos uma olhada, dava para rodar com o carro ainda todo estrupiado, né? E naturalmente que daí eu devo ter levado ali o resto da noite para chegar em casa, né? Aí bem devagarinho, bem cuidadoso. Mas o que eu queria dizer para vocês? A gente precisa uns dos outros. Eu sozinho não teria conseguido resolver aquele problema. Eu sozinho não conseguiria ter saído daquele local, mas pela ajuda de outras pessoas, nós conseguimos tirar o carro daquele lugar, nós conseguimos movimentar o carro. Então, eu coloquei como tema deste sermão essa noite: cuidado, não ande sozinho. Sozinho nós somos uma presa fácil, fácil demais para o inimigo das nossas almas. Cuidado, não ande só. E o texto que vamos ler, queridos, está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 2. E eu queria ler ele em algumas versões, rapidamente em duas versões. E aí vamos ler também na paráfrase da Bíblia Viva. E diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Na NTLH, essa era a NVI, na NTLH... Nova tradução da linguagem de hoje: ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Mas eu gostei muito da Nova Bíblia Viva em português, né, que é uma paráfrase: partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Partilhar, querido, para nós partilhar, nós precisamos de alguém. Eu preciso de uma outra pessoa. Não tem como eu partilhar se eu não tiver uma outra pessoa. Nós precisamos sim uns dos outros para que possamos compartilhar, seja as nossas lutas, seja as nossas dificuldades, mas também as nossas alegrias. Nós precisamos de outras pessoas. Para partilhar, nós não podemos andar sozinhos. Nós precisamos andar com outras pessoas para abrir o nosso coração. E aqui é aquela questão dos homens, né? Principalmente para os homens. Isso aí é mais desafiador. Abrir o coração? Meu Deus, O que é isso, né? Mas nós somos gratos a Deus porque lá em 2019, Deus nos deu uma estratégia que foi aquele livro, né, de discipulado, Cada Homem um Guerreiro. E você sabia que já mais de 1000 homens, né, pastor Marcos? Mais de 1000 homens já fizeram esse discipulado aqui na EBB? E isso tem transbordado, queridos, isso tem transbordado para outras igrejas, né? Recentemente o nosso pessoal esteve lá na Itália, eu já levei esse material lá para Angola. Isso tem transbordado para vários lugares, queridos, porque é um material muito rico e ele nos ajuda a não andarmos só, principalmente os homens. Nós estávamos conversando um pouco antes do culto aqui com alguns irmãos e eles estavam compartilhando a bênção que é esse material. Ali, depois do terceiro encontro, os homens começam a compartilhar as suas dores, as suas lutas, os seus desafios. E isso é só o mover de Deus, só essa ação de Deus sobre as nossas vidas. E outra bênção que nós temos aqui também é o nosso PGM Par. Através do nosso PGM Par, que acontece semanalmente, onde os homens e as mulheres se separam ali na mesma casa, cada um vai para um cômodo da casa, e ali os homens também têm aquele momento só deles, ali onde eles podem abrir o coração, compartilhar. Tem facilitado muito, muito a nossa vida como homens. Deus tem feito um impacto muito grande na vida de muitos homens e muitas famílias da IBB e outros homens de outras igrejas que têm participado aqui conosco também desses pequenos grupos. Então, guerreiros e PGM Par, uma grande bênção que Deus nos deu, uma estratégia que Deus nos deu. Não ande só, precisamos uns dos outros. Ali no verso 1, no verso 2, levai as cargas uns dos outros. E o apóstolo Paulo nos exorta a levar essas cargas uns dos outros. Isso não é uma sugestão, é um chamado a uma prática de vida, queridos. É uma prática da nossa fé, é o exercício efetivo da nossa fé. Não é uma sugestão, é uma ordem. Levar tem o sentido de carregar com persistência, de insistir, de se esforçar para ajudar os outros. Não é fácil. A gente abrir mão das nossas, às vezes, das nossas coisas e dos nossos desejos para ajudar os outros. Mas é isso que a Bíblia nos manda fazer. Outro dia eu assisti um vídeo e achei uma cena assim fantástica também. Tinha também uma situação de um carro e ele parou numa situação na rodovia. Estava numa situação bem complicada, perigosa. E aí passou o motoqueiro, parou o motoqueiro e ele estava filmando essa situação. E aí ele começou a compartilhar com aquela motorista e perguntou se ela queria ajuda para tirar o carro dali. Naturalmente, porque ela disse que sim. E era um carro grande, pesado e era um pouco de subida. Mas ele topou o desafio, pegou a moto dele, colocou um pé ali no para-choque daquele carro e começou a empurrar. Só que começou a ficar difícil. Começou a ficar pesado, e ele estava narrando essa situação. Ele falou, olha, estou quase desistindo aqui, porque está ficando muito pesado, eu não estou quase dando conta. Mas nesse instante, chega um outro motoqueiro, viu a ação dele, do outro lado, colocou o pé também no para-choque, e eles conseguiram levar aquele carro ali por uns 500 metros ali, para colocar aquele carro em segurança. Queridos, quando nós estamos caminhando só, às vezes os fardos ficam muito pesados. Mas quando alguém chega e nos ajuda, facilita a nossa caminhada, a nossa jornada. Não é assim mesmo? Pergunto para a pessoa do seu lado aí, se ela já passou alguma situação, de algum desafio desse, e aí chegou alguém e o abençoou, ajudando em alguma situação que ele passou, de uma luta, de uma dificuldade, alguma questão que ele compartilhou e viu a bênção de Deus. Que alívio quando alguém nos ajuda a carregar os nossos fardos. Que alívio quando alguém se dá o trabalho de ouvir sobre as nossas lutas e gasta um tempo só para estar do nosso lado. Nós hoje vivemos numa sociedade extremamente agitada, todo mundo correndo para tudo quanto é lado. Como a gente precisa de alguém que tenha tempo, que gaste um pouquinho de tempo para ouvir, às vezes, as nossas dores, os nossos desafios. Querido, sozinho o peso esmaga, mas juntos o peso se torna leve. Quando nós temos alguém para nos auxiliar, fica muito mais leve. E eu quero lançar um desafio. Se você está em um pequeno grupo, não esconda a sua dor. Sabe aquele momento que a gente vai fazer os pedidos? De repente tem algum irmão, alguma irmã lá e diz assim: tudo certo, lá em casa está tudo ótimo. Algum pedido? Não, só agradecer. Já passou por isso? Só agradecer, não tem nada para pedir. Quem não tem? Quem não tem algo para compartilhar e para pedir a misericórdia de Deus, queridos? Diante desse mundo mau, que o Senhor Jesus já disse que o mundo era mau, quem não tem algo para compartilhar? Então eu quero te desafiar, abra o seu coração. Certamente você está num ambiente seguro, um pequeno grupo tem esse propósito de ser esse ambiente seguro onde você pode compartilhar as suas lutas, as suas dores, e ali você vai ser fortalecido. Mas se você ainda não está em pequeno grupo, hoje eu queria te desafiar. Entre num pequeno grupo. Procure alguém aqui, com certeza temos vários líderes aqui. Lá no fundo do nosso salão, o pessoal lá da integração vai ter o maior prazer de pegar os seus dados e enviar o seu nome esta semana para um líder de pequeno grupo. Não ande só. Sozinho nós somos uma presa fácil. Porque a comunidade cristã é corpo e vive essa unidade de Cristo, queridos. Isso nos auxilia no nosso dia a dia, isso nos fortalece. Nós nos unimos. Queridos, esse princípio de corpo, o apóstolo Paulo ilustra lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. E no 12:26 ele diz o seguinte: se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Essa unidade do corpo de Cristo, essa é a igreja de Cristo. Por isso, queridos, não dá para a gente acreditar naquela conversa de que eu sou desigrejado. Um desigrejado é um crente afastado, porque ele não vive essa unidade do corpo, ele não vive esse ombrear uns com os outros, ajudar, apoiar uns aos outros. Ser igreja é esse desafio que nós temos, de sermos totalmente diferentes, mas vivemos aqui com um propósito único e maior. E o centro da nossa fé é Cristo Jesus, amém? Caminhamos em Cristo Jesus. Queridos, não devemos sofrer sozinhos, devemos buscar nossos irmãos para que nos ajudem em nossa jornada. A dor dos nossos irmãos deve doer também em nós. Devemos dividir as dificuldades, os problemas com as pessoas de nossa confiança, porque essas pessoas certamente elas querem o nosso bem. Elas nos querem ver bem, elas querem que a gente avance, elas querem ver a gente sarado, curado. E queridos, dentro dos nossos pequenos grupos multiplicadores, os nossos PGMs, nós temos essa oportunidade. Ali nós temos pessoas confiáveis, ali nós podemos caminhar com pessoas que vão nos ajudar a carregar as nossas cargas, vão nos ajudar diante das nossas lutas, vão orar por nós. Você quer coisa melhor do que você chegar naquele dia hipercansado, querendo ir para casa, querendo dormir, mas aí você sabe que aquele dia tem o PGM e você vai para o PGM. Você vai lá meio cansado, meio desanimado, mas lá você é renovado nas suas forças. Lá você ora com os irmãos, lá você tem um tempo de comunhão, lá a gente canta, lá a gente adora a Deus, lá a gente é fortalecido na nossa fé. E de repente a gente vai embora e diz: eu não podia ter faltado, eu tinha que estar aqui. Isso é muito bom, isso é comunhão, isso é igreja, isso é o povo de Deus unido com um propósito: servir o nosso Deus, levar os fardos uns dos outros. O fardo dos nossos irmãos deve pesar também sobre nós. Cada um deve pôr o seu ombro debaixo das cargas daquele irmão que está gemendo. Essas cargas precisam ser carregadas coletivamente. Queridos, e quando dividimos com aquele que nos ama, eles se preocupam, eles oram por nós. Você sabe aquele dia que você está lá precisando de um renovo e de repente chega uma mensagem do irmão do PGM, do líder: orei por você, estou orando por você. Quem que não gosta de ser fortalecido, de receber uma mensagem de ânimo? Queridos, amar apenas de palavras é hipocrisia. Dizer que ama sem realmente fazer algo é balela, é só conversa. Ação é o que a palavra de Deus nos recomenda. Precisamos agir, precisamos levar alívio àqueles que estão passando por momento de dor, aqueles que estão passando por um momento de lutas. E queridos, nós temos tido alegria, como pastores dessa igreja, de viver isso, de ver às vezes uma pessoa enferma e ver o grupo levando para aquela família, levando um alimento, levando uma sopa, levando, sabe, uma refeição para uma família. Enquanto um está ausente, os outros estão ali partilhando. Nós já ouvimos tantas coisas boas sobre isso, de famílias que receberam pessoas lá para limpar sua casa, para cuidar do seu jardim. Igreja, uma igreja viva, uma igreja que ama e serve aos irmãos. Ação é o que a palavra está nos recomendando. E Tiago diz o seguinte, Tiago 1:22: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, queridos. Não adianta a gente ouvir, mas não viver essa palavra. Precisamos colocá-la em prática. A ajuda prática aos feridos é a forma mais eficaz da igreja se apresentar como uma comunidade terapêutica, como uma comunidade que realmente zela e preza pela verdade de Cristo. Na comunhão cristã, as cargas são compartilhadas uns aos outros em amor. Devemos ajudar uns aos outros a carregar os grandes pesos da vida. John Stott disse que devemos ajudar a carregar os fardos que se tornam pesados demais para uma pessoa suportar sozinha. Você está andando com pessoas da mesma fé que podem te ajudar em momentos de dificuldade? Qual é o teu relacionamento? Qual é o teu grupo de relacionamento? As pessoas com quem você tem caminhado? São pessoas da mesma fé? Pessoas que no momento em que você passar por dificuldade, elas vão te suportar? Vão carregar os seus fardos junto com você? Você tem participado de um PGM? Onde você pode compartilhar as suas lutas, as suas batalhas com seus irmãos e eles te apoiarem? Como você tem vivido o teu cristianismo? Não ande só. Um novo mandamento: cumprireis a lei de Cristo. Queridos, quando levamos as cargas uns dos outros, cumprimos a lei de Cristo. John Stott diz que a lei de Cristo é amar aos outros como Ele nos ama. Este foi o novo mandamento que Ele nos deu. A lei de Cristo é simples e é profunda. Amar como Ele nos amou. Amar como Ele nos amou. Fácil? Com certeza não. Mas João 13, 34, 35 diz: um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Você é discípulo de Jesus? As pessoas, quando olham para a sua vida, para a maneira como você tem vivido, elas conseguem reconhecer em você um discípulo de Jesus? Alguém que exala o bom perfume de Cristo por onde anda? Alguém que demonstra amor pelo próximo? Alguém que vive realmente segundo a palavra de Deus? Discípulos verdadeiros. Tiago também fala sobre essa questão da obediência. sobre esse amor ao próximo. Tiago 1:8 diz: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme a escritura afirma, ame o seu próximo como a você mesmo. Agem corretamente. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Cristo não apenas promulgou essa lei, queridos, mas também ele exemplificou. Jesus cuidou de muitas pessoas quebradas. E alguns exemplos foi a mulher que foi pega em adultério. Quando trouxeram ela para Jesus, Jesus restaurou. Pedro, que o negou por 3 vezes, Jesus o restaurou. O ladrão na cruz, Jesus o restaurou. Esse é o nosso modelo. Amar uns aos outros como ele nos amou. Isso é mais do que um sentimento, é carregar a cruz do outro, é colocar-se no lugar do outro, é pagar o preço do cuidado. Esse é um desafio bastante, bastante grande. Mas como você tem vivido? Praticando essa palavra ou apenas ouvindo? Ouvindo. Isso tem ressoado lá na sua vida? Queridos, conta-se que no século II os cristãos eram tão conhecidos pelo amor que até os inimigos diziam: vede como eles se amam. Vede como eles se amam. Eles cuidavam dos órfãos, eles cuidavam dos doentes, eles cuidavam dos pobres. E eles cuidavam dessas pessoas que não eram cristãs. Não era só dos irmãos. Eles testemunhavam diante de uma sociedade. E o que Jesus chama de um novo mandamento era agora algo visível. Não apenas de falar do amor, mas de viver esse amor na prática. O mundo conhece a Cristo em nós, queridos. Não pelos templos que nós construímos, mas pelo amor que nós demonstramos uns pelos outros. Pelo amor que nós demonstramos quando um grupo sai daqui e vai servir lá na Amazônia, investe seus recursos para ir abençoar uma comunidade ribeirinha. Quando irmãos colocam seus recursos e saem daqui, vão lá na África, lá em Angola, construir uma escola, como essa igreja está fazendo, construindo uma escola lá em Angola. Provavelmente a gente não conhece nenhuma família daquelas que vão desfrutar desta grande bênção que Deus está fazendo lá. Mas nós entendemos que isso é reino de Deus. Quando nós ali, com o nosso projeto Educa, aqui em Colombo, ali na Vila Zumbi, mais de 70 crianças, hoje participando de um coro, hoje tendo a expectativa de transformação real das suas vidas, porque elas estão vivendo algo que está sendo fornecido para elas, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, irmãos se dispondo a abençoar aquele projeto ali. A sua igreja sendo instrumento nas mãos de Deus em todos os lugares, aqui, região metropolitana, lá no nortão do nosso Brasil, lá na África, lá na Itália, por todos os lugares, uma igreja viva. Queridos, e essa sociedade, ela espera, ela clama pelos filhos de Deus. A sociedade clama por aqueles que conhecem a verdade e podem gerar transformação. Jesus é a própria expressão do amor encarnado, queridos. Ele nos ensinou esse amor, o verdadeiro amor. Jesus é o nosso exemplo, o nosso maior exemplo desse amor. E ele, ao deixar esse novo mandamento, ele nos mostrou como fazer. Porque ele nos amou. Ele te amou, ele me amou ao ponto de ir para a cruz. Ele se entregou naquela cruz, por amor a você e por amor a mim. Esse é o maior exemplo de amor que nós temos. E esse é o parâmetro, e essa régua está bem alta. E essa tem que ser a nossa régua, queridos. Nós temos que olhar por essa medida. Não é o que o mundo prega de amor, é o que Cristo fez por amor a você e por amor a mim. Assim como Cristo levou as nossas cargas, também nós devemos fazer a mesma coisa. Esta é a lei do verdadeiro relacionamento cristão. Levar as cargas uns dos outros envolve entrega, renunciar ao próprio eu. Renunciar ao próprio eu. O que é totalmente incompatível com o senso comum dos nossos dias, onde as pessoas estão preocupadas com o eu. Eu quero ser feliz, eu. Aí vem a palavra e diz, não, o outro. De que forma você tem vivido esse mandamento? Como você tem ajudado aos irmãos na fé, exercendo o verdadeiro amor de Cristo? E o terceiro ponto que eu queria que nós refletíssemos nessa noite. Somos igreja, levai as cargas uns dos outros. E aqui também nós encontramos um mandamento de mutualidade. Neste texto, a responsabilidade é de ajuda mútua, uns aos outros. Fomos criados para viver em comunidade. E os princípios bíblicos nos direcionam para essa unidade, uns aos outros. Veja só a oração do Pai Nosso, queridos. A ênfase não é o eu, mas o nós. Não no indivíduo, não no isolado, mas na comunidade. Veja lá, Pai Nosso, que estás nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas e não nos deixes cair em tentação. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos caminhar como comunidade de fé. Nesta unidade, a igreja, queridos, não é um prédio, mas é o corpo vivo de apoio mútuo, uns aos outros. E Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4 ainda nos traz mais um desafio. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Ah, meu Deus. Senhor, misericórdia. Não se preocupar só com as minhas necessidades, com a minha família, mas me preocupar com as necessidades dos outros. Isso é amor, isso é mutualidade, isso é ser igreja, isso é olhar além do nosso próprio umbigo, é olhar o que está lá fora, é perceber o que está sentado ao meu lado, é perceber que nós somos igreja e que nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos andar só, queridos. Sabe por quê? Quando nós andamos só, nós só olhamos para as nossas dores, para as nossas necessidades. E aí a gente anda lamentando, reclamando, porque eu. Mas quando a gente olha para aquele que está sentado pertinho de nós, a gente percebe, talvez ele precise mais do que eu. É o que eu falo quando a gente faz essas viagens missionárias, queridos. Eu digo que todo cristão deveria fazer pelo menos uma. Uma dessas assim, radical, África, Amazônia, para a gente como cristão perceber o que é realmente a necessidade do ser humano. E para a gente perceber e dar valor para aquilo que nós temos. Porque quando você se encontra numa comunidade ribeirinha e você vê pessoas felizes, sem nada, como assim? E quando você vai na África, aí você vê eles fazendo uma refeição por dia. Você sabe o que é isso? Não, você não sabe, porque eu também não sabia. Certamente você não sabe. Se você nunca foi na África, você não sabe o que é uma refeição por dia. Nós não sabemos o que é fome. A gente tem vontade de comer. Lá é fome. Uma refeição por dia. Lá sim você vê dor. Lá sim você vê sofrimento. E aí quando você olha para a nossa vida, para aquilo que Deus tem nos concedido, aí você diz, Deus, tem misericórdia. Use-nos para ser bênção, para que teu reino avance nessa terra, para que eu realmente seja o ombro para outros, para que eu possa impulsionar outros. Queridos, mas isso só é possível pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Isso não é da nossa natureza. A nossa natureza é egoísta. Nós somos gananciosos por natureza, egoístas. Mas o Espírito Santo agindo em nós, Ele nos transforma. Ele agindo em nós, Ele nos mostra essas realidades, para que a gente entenda que como igreja nós podemos fazer mais. Quando nos colocamos nas mãos do Senhor para abençoar, vamos perceber que o nosso próximo está ao nosso alcance, queridos. E a maturidade cristã não se mede por quanto eu sei da Bíblia, mas por quanto eu sirvo e amo meus irmãos. Por quanto Deus pode me usar, por quanto eu me disponho a ser bênção na vida dos outros. Isso é maturidade cristã. E não porque eu sei a Bíblia de capa a capa. Queridos, a fé é pessoal, mas nunca individual. Não ande só. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, queridos. É uma maratona, mas é uma maratona comunitária. É uma maratona com um propósito de chegarmos juntos no final do percurso. Não é para ter um ganhador, não. É para que nós possamos ser os ganhadores. É para que nós possamos chegar na reta final. Eu quero ir para o céu, mas eu quero que um monte de gente vá comigo também. Eu não quero ir sozinho, não. E esse tem que ser o nosso desejo, como discípulos. Querer, desejar, ansiar ir para o céu. Mas não sozinho, carregar uma multidão de pessoas junto conosco. Somos chamados para uma jornada em unidade com os nossos irmãos, através dos nossos pequenos grupos, que proporciona esse ambiente de unidade, onde acontece encorajamento e apoio mútuo. Não fique de fora, não ande sozinho. Deixe alguém carregar o seu fardo e esteja disposto a carregar o fardo do outro. Deixe alguém carregar o seu fardo, mas esteja disposto a carregar o fardo do outro também.